falando muito, né, a respeito do vício em jogo, a ludopatia. E a gente tem trazido aí matérias, né, porque a gente, todo mundo conhece alguém que é viciado em jogo. E você precisa saber aí como se comporta, quais os sintomas que a falta do jogo faz nessas pessoas. E também, né, quando ela começa a comprometer a sua família, comprometer as pessoas que está próxima, gastando tudo que tem, se endividando e em muitas situações, em muitas vezes aí, ficando em uma situação deplorável. Hoje nós vamos falar assim, falar do assunto seguinte: quando o jogo vem até nós, a aposta política das bets. Quem tem essas informações é o repórter Eduardo Amaral.
Era dezembro de 2018. O Brasil passava pelo processo de transição de governo, que mudaria das mãos de Michel Temer, do MDB, para o recém-eleito Jair Bolsonaro, então do PSL. Já era o apagar das luzes de um governo de 2 anos, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Foi nesse clima de fim de festa que Temer sancionou, no dia 12 de dezembro daquele ano, a Lei 13.756. O texto tinha como objetivo central regulamentar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Só que lá no capítulo 5 da lei, um jabuti subiu na árvore. A lei que liberou as apostas no Brasil determinava, naquele momento, que 1% do valor arrecadado com o novo mercado fosse destinado ao FNSP. E 2018 foi um ano no qual a segurança pública estava no centro das discussões. O Rio de Janeiro passava por uma nova intervenção federal em razão da crise no setor. E foi neste mesmo ano que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, mesmo em meio à intervenção federal. Nesse contexto, o projeto de lei que destinava recursos para a área passou pelo Congresso sem maiores debates públicos ou resistências. Porém, nos 2 capítulos e 7 artigos finais, veio a novidade. Era criada a modalidade de aposta de cota fixa.
Primeiro que a lei criou um novo tipo de loteria, que é essa tal cota fixa. Cota fixa, na verdade, é a velha e boa aposta. E ela é chamada de cota fixa porque o apostador sabe quanto ele vai receber se acertar. O prêmio é pré-definido pela casa de apostas, que leva em conta a probabilidade daquele resultado acontecer. Como o Temer criou a lei, mas o Congresso não regulamentou, ficou só a brecha aberta para que qualquer empresa pudesse oferecer a nova modalidade. E daí surgiu a profusão de bets.
O áudio que você ouviu agora é do extinto programa Greg News, apresentado pelo ator e comediante Gregório do Vivier. Esse, em específico, foi postado no YouTube no dia 3 de julho de 2023, 5 anos após a lei que autorizou as bets no país ter sido sancionada. Já nesse momento, a lei original que liberou o mercado de apostas esportivas havia sido bastante modificada. Mas, em todo esse período, o Brasil seguiu sem uma regulamentação para o setor de apostas. Muito porque, na lógica de até então, a responsabilização cabia exclusivamente ao apostador.
A mesma coisa no nosso problema do jogo.
Essa é a voz do então ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022. Guedes então defende a liberação de cassinos no Brasil como forma de alavancar a economia e, bem, deixar que cada um cuidasse da sua vida. Foi apenas em dezembro de 2023 que finalmente chegou uma lei regulamentando o mercado de apostas esportivas no país. Eu sou Eduardo Amaral, repórter da agência Rádio Web, e na quarta e última reportagem da série Quando o Jogo Vem Até Nós, a aposta política das bets. Nós falamos sobre como o mercado se consolidou sem regulamentação e agora os desafios para impedir que o problema do vício em apostas aumente ainda mais no Brasil. Depois de 5 anos operando sem regulamentação, o mercado de bets explodiu. Os primeiros dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam para uma movimentação de mais de 17 bilhões e 400 milhões de reais, apenas no primeiro semestre de 2025. Naquele momento, o Brasil tinha, segundo os dados oficiais, mais de 17 milhões e 700 mil apostadores cadastrados. 6 meses depois, o novo levantamento da Secretaria deixou claro que o mercado não iria parar. Em dezembro do ano passado, a receita bruta das apostas somou mais de 36 bilhões e 900 milhões de reais em um universo de apostadores que já superavam 25 milhões e 200 mil pessoas. Uma das empresas que aproveitou o momento para se fixar no Brasil foi a Betano, que se consolidou no mercado com uma estratégia bem clara: marcar presença nos patrocínios de times e campeonatos, como lembra o diretor de relações institucionais da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo.
A Betano chega ao Brasil em 2021 com uma estratégia de longo prazo. Nós não entramos no Brasil apenas para ter uma plataforma internacional, mas desde o início a gente buscou adaptar o produto ao consumidor brasileiro. Formou uma equipe local, investiu de maneira consistente em toda a parte de esporte e mídia no Brasil. Passamos por patrocínio de clubes, de competições, de grandes eventos, mas também uma adaptação do produto ao gosto do brasileiro, com investimento em tecnologia, atendimento ao consumidor totalmente feito por equipe brasileira, compliance e afins.
Mesmo sem divulgar números concretos, a Betano estima responder hoje por mais de 20% de todo o mercado de apostas do país. Só que ainda que esteja na liderança, ela é apenas uma das tantas empresas que atuam no setor. Quando se fala em bets, os números não se resumem a dinheiro entrando e saindo das contas. Dados do Ministério da Saúde apontam que a busca por ajuda em saúde mental por dependência de jogos online cresceu 140% nos últimos 5 anos. Estudo da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 11 milhões de brasileiros apresentam um comportamento de risco relacionados a jogos e apostas. Os dados mostram como o próprio governo entende os riscos em decorrência dos jogos e apostas esportivas. E quem reconhece esse problema é a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Cardoso.
A gente sabe que as apostas, né, é um serviço público e a gente sabe que esse serviço público, que é outorgado a um ente privado a explorar essa atividade, possui externalidades negativas. E aí, obviamente, a gente tem as externalidades negativas na perspectiva da saúde mental, da saúde financeira, a preocupação da questão da publicidade, da propaganda, né, de quem que são as pessoas impedidas.
O órgão é recente. Foi criado em janeiro de 2024 e precisou acelerar o processo de regulamentação. Desde a sua criação, a Secretaria já publicou quase 70 portarias voltadas ao mercado de apostas esportivas no Brasil. No início de julho, mais 2 sobre as propagandas que começaram a tratar as apostas esportivas de forma semelhante a bebidas alcoólicas e cigarros, como detalhou na época o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Além desta, na última rodada de portarias, um texto proíbe que comentaristas indiquem apostas durante as transmissões das partidas. Essa ação foi uma resposta direta a algumas transmissões realizadas durante a Copa do Mundo, quando locutores e comentaristas indicavam como apostar com base nas chamadas odds, que mudavam justamente durante os jogos. Para os críticos das bets e do governo federal, as medidas ainda são insuficientes para conter o aumento do vício em jogo. Dentro do Congresso, há uma divisão. Desde os parlamentares que se organizam e buscam aumentar as restrições às empresas e propagandas de apostas. Nesse grupo estão políticos de diferentes matrizes ideológicas. Lá estão os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, passando pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. Girão, inclusive, é autor de um dos projetos que prevê o fim das bets no Brasil. Outras ações semelhantes tramitam na Câmara e no Senado, mas sem avanços significativos. Mas também há um contraponto e um forte lobby das empresas de apostas dentro do Congresso. Em reportagens recentes publicadas no site Nexo, na agência pública e na revista Piauí, foi apontada a chamada bancada das bets. Nela estariam nomes como dos deputados federais Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eles têm atuado para reduzir o controle e mesmo os impostos sobre as empresas de apostas. Há ainda nomes como o do Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL da Paraíba. Ele é autor de um projeto que busca revogar o pagamento de 15% de imposto de renda sobre os prêmios ganhos com apostas, sejam esportivas ou de loterias. Os três parlamentares foram procurados pela reportagem, mas não retornaram aos pedidos de entrevista. Do lado do governo, a defesa é que mesmo em um tempo curto, foi possível gerar um arcabouço legal sólido. A avaliação da secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, é que a lei atual já consegue reduzir os impactos do vício.
A lei, ela já traz uma série de restrições, né? Hoje, a publicidade, ela é permitida porque isso está previsto na lei, né? Então, a lei, ela traz uma série de restrições. Ela traz uma série de restrições no sentido em que você não pode voltar essa publicidade para um público vulnerável, como, por exemplo, um público de pessoas, né, que tem transtorno de jogo, que seja diagnosticado, pessoas como crianças e adolescentes que não podem constar de publicidade, que não podem ser alvos de publicidade. Ela já traz ali uma outra série de restrições dizendo, olha, você não pode dizer que você isso substitui renda, que isso é um investimento, que você vai ficar rico com aposta, que você vai ficar mais bonito e socialmente aceito porque você aposta. Já tem uma série de restrições nesse sentido em relação à publicidade.
Quando o assunto é a lei atual, governo e empresas encontram um ponto em comum. Ambos elogiam a atual legislação, como deixa claro o representante da Betano, Guilherme Figueiredo.
A nossa avaliação, no geral, é muito positiva. Eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, que o Brasil tem, se não a melhor regulamentação de apostas esportivas do mundo, uma das top 3 melhores. Então, teve avanços concretos, né? Identificação por reconhecimento facial, que protege totalmente menores de idade, que permite o bloqueio de beneficiários de Bolsa Família ou de pessoas que aderiram a programas como Desenrola, por exemplo. Tem uma regra de pagamento de impostos muito claro e destinado a áreas sociais. Regras de publicidade, né, que já foram feitas, já foram aplicadas sobre a mensagem que era possível colocar. E uma das portarias mais avançadas do mundo de jogo responsável. Então, hoje, toda pessoa que cria uma conta em qualquer casa de apostas regulamentada no Brasil deve definir os seus limites diários de gasto financeiro e de gasto de tempo na plataforma. Então, também acho que é um exemplo do ponto de vista de quando a gente considera qualquer tipo de entretenimento digital. A tecnologia do reconhecimento facial, como eu falei anteriormente, para nós esse é um dos pontos mais importantes da regulamentação de 2024. Então, a partir do momento que a gente exige o CPF, a data de nascimento, dados pessoais, upload de documento e cruza isso com reconhecimento facial, a gente tem certeza exatamente de quem está do outro lado e a partir daí a gente pode promover os bloqueios.
Até o final do ano passado, entre repasses obrigatórios e pagamento de taxa de fiscalização, as bets repassaram ao governo federal pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. No entendimento da lei, as cobranças são uma forma de o governo reconhecer e compensar os danos causados pelo vício em apostas. Só que o risco do vício é visto tanto pelo governo quanto pela Betano como algo que não se resolve com proibição. Guilherme, inclusive, defende que o mercado legal não tenha regras mais duras em relação à publicidade para evitar que o mercado ilegal assuma essa demanda.
Mas o principal ponto é atentar que o mercado ilegal hoje, né, o mercado clandestino, é o ponto mais crítico do mercado de apostas no Brasil. E toda vez que a gente aperta demais as regras para o mercado regulado, isso só beneficia o mercado clandestino. Então, é sim importante controlar a mensagem, mas da mesma forma que também é importante manter a publicidade para que os consumidores possam claramente identificar o que é uma casa regulada e legalizada de uma casa clandestina que acaba aplicando golpe na população.
A posição da Betano, expressa por seu diretor, encontra eco dentro da própria Secretaria de Prêmios e Apostas. Daniele Cardoso aponta para o entendimento de que a proibição total das bets poderia criar um novo problema, que já se vê em outras áreas quando se proíbe que a demanda encontre a oferta.
Existem vários projetos de lei, né, que tramitam nesse processo de restrição ou de proibição da publicidade. É, a gente sabe que muitas vezes o fato, e aí eu não estou, de novo, falando especificamente da atividade de apostas, mas muitas vezes proibir uma atividade que já possui ali uma ampla demanda, não necessariamente elimina a sua existência. Né? É, muitas vezes você pode deslocar esse consumidor para um mercado clandestino, e que aí não se tem controle, não se tem proteção, não se tem responsabilização. É, eu acho que o desafio, e é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da SPA, do Ministério da Fazenda, é justamente garantir que quando a gente tem uma atividade que ela é legalizada, que essa atividade ela aconteça em um ambiente regulado e sujeito à fiscalização.
O atual cenário aponta para poucas mudanças a médio e longo prazo no endurecimento de restrição às bets. O aumento da tributação, por sua vez, dependerá da boa vontade do Congresso, o mesmo que se mostrou bastante reativo em apertar as regras sobre as empresas de apostas. O que se apresenta é um desafio de difícil resolução, que é manter legalizadas as empresas de apostas e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos negativos do vício. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço especializado para o problema. Os atendimentos podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, os postinhos, nos centros de atenção psicossocial ou por teleatendimento. No Meu SUS Digital, é possível fazer um teste para saber como é a relação do paciente com apostas. O serviço é gratuito e destinado para pessoas com mais de 18 anos e também aberto para familiares e rede de apoio de apostadores. Não sofra em silêncio e procure ajuda. Esse vício destrói famílias e traz prejuízos a todo o país. Agência Rádio Web, reportagem Eduardo Amaral.
Pontualmente na cidade, 8:30.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá. Não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
8:31 aqui na cidade.
Cerca de 10,6 milhões de brasileiros trabalhavam em comércios no ano de 2024 e recebiam, em média, 1,9 salário mínimo, cerca de R$3.079, aponta levantamento do IBGE, divulgado nesta quarta, dia 29. A pesquisa anual de comércio de 2024 observou 1,6 milhão de empresas que atuavam no setor, com receita líquida total de R$7,7 trilhões e distribuição de R$369 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. Entre as áreas do comércio, o setor varejista respondeu pela maioria dos empregos, com 7,6 milhões de trabalhadores, seguido pelo comércio por atacado, com 2 milhões, e pelo comércio de veículos, peças e motocicletas, com 950 mil. Já no recorte das atividades específicas, as três categorias com mais empregados estão no setor varejista. São hipermercados e supermercados com 1,6 milhão de trabalhadores, comércio de produtos farmacêuticos e outros, com 887 mil e comércio de material e construção com 858,5 mil. Em 2024, eram em média 7 trabalhadores que atuavam em cada empresa do comércio. O governo federal anunciou nesta quarta-feira, dia 29, um plano nacional de ações para conter os efeitos do El Niño, fenômeno caracterizado pela elevação da temperatura das águas no Oceano Pacífico. Neste ano, as projeções do órgão meteorológico indicam que os efeitos climáticos serão mais severos nos países afetados. O planejamento do Poder Executivo prevê a destinação de 1,335 bilhão de reais para ações de prevenção e resposta aos eventos previstos. Os recursos serão destinados a iniciativas de abastecimento alimentar, segurança e saúde, monitoramento hidrológico, fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais. Em reunião ministerial realizada nesta quarta-feira com a presença de 24 ministros, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de diretores representantes de institutos nacionais vinculados ao governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou o que considerou uma preparação altamente antecipada. Parte das atenções se dará na identificação diária do país com maior exposição a riscos e a maior disso na definição. A partir daí, essas medidas se prepararão para a resposta em diálogo com estados e municípios.
8:35 aqui na cidade, vamos chamar ela agora, a nossa repórter Lainara Leandro.
O governo brasileiro informou que poderá acionar a Lei da Reciprocidade Econômica em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada no último dia 23, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa adicional de 12,5%, que, somada à tarifa de 25% em vigor desde o dia anterior, pode elevar para 37,5% a tributação sobre parte das exportações brasileiras. O governo também informou que pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil adotar medidas em resposta a barreiras comerciais impostas por outros países. Entre os instrumentos previstos estão a aplicação de tarifas adicionais, a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual. Segundo Maurício Manfré, assessor técnico de Relações Comerciais Internacionais da São Paulo Chamber of Commerce e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a legislação oferece mecanismos para responder às medidas comerciais unilaterais.
A Lei da Reciprocidade oferece ao Brasil instrumentos para responder a medidas comerciais unilaterais que prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. Entre os possíveis desdobramentos estão a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos norte-americanos, como a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e até propriedade intelectual. Mas existe uma dificuldade.
A nova sobretaxa anunciada pelos Estados Unidos foi justificada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos com a alegação de falhas do Brasil na fiscalização da importação de produtos feitos com trabalho forçado. A medida foi aplicada sem lista de exceções e se soma à tarifa anterior de 25%. Para o professor da Faculdade de Comércio da Associação Comercial de São Paulo, despachante aduaneiro e árbitro de comércio internacional, Laércio Munhoz, as novas tarifas atingem principalmente produtos manufaturados.
Evidente que os Estados Unidos não taxaram aqueles produtos que eles precisam muito de nós, que é café, petróleo, aeronave, celulose, suco de laranja, ferro, aço, né? Então, eles foram taxar o outro lado, que é o lado de calçados, máquinas industriais, pneu, papel, madeira, tabaco e outros produtos de alumínio, né? Então, esse é o primeiro embate que a gente tem, esses 25%. Só que somado a isso, tem uma tarifa adicional de 12,5%, que ela é chamada de tarifa sobre o trabalho forçado. Quer dizer que, então, na verdade, a gente saiu dos 25% de aumento para 37,5%.
A eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica seguirá os procedimentos previstos na legislação, enquanto o governo brasileiro também pretende discutir o tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Lainara Leandro, para a Rádio Cidade.
Que está marcando agora 8h39.
Aérea Ita Airways, subsidiária italiana da Lufthansa, anunciou que vai permitir a tutores que levem cães de até 30 quilos nas cabines de passageiros da companhia, sem a necessidade de uma caixa de transporte. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, anunciou a companhia aérea em Roma. Nessa faixa de peso, podem se enquadrar pastor alemão, dálmatas e bull terrier, por exemplo. Segundo a ITA, o serviço Large Dog One Board já está disponível para reservas. O serviço será oferecido a princípio apenas em voos domésticos selecionados. De acordo com a companhia, numa primeira fase, será permitido o transporte de, no máximo, 2 cães de grande porte na cabine por voo, um animal de até 30 quilos na classe executiva e outro de até 15 quilos na classe econômica. Imagens divulgadas pela Gendarmeria Nacional da Argentina mostraram que veículos ficaram soterrados pela neve perto de Fiambalá, no noroeste do país, nesta quarta-feira. Uma operação de resgate foi iniciada na noite de terça-feira, dia 28, para alcançar mais de 100 turistas ilhados por uma tempestade de neve na estrada que leva ao Almirante Balcón del Pisces, a 4.550 metros acima do nível do mar. Agentes do Grupo Especializado de Alta Montanha, em atuação conjunta com a Polícia Provincial, Bombeiros e a Defesa Civil, utilizaram maquinários pesados para desobstruir a estrada e retirar os veículos presos antes de levar os turistas para um local seguro. Em Bariloche, mais ao sul do país, a prefeitura declarou estado de emergência climática devido à forte nevasca. As autoridades recomendaram que turistas e moradores permaneçam em suas residências, não utilizem veículos e se locomovam apenas em situação de necessidade ou emergência.
8h41, vídeos falsos acendem alerta de advogados eleitorais. Alan Barbosa.
Em um mundo repleto de vídeos falsos e produzidos por inteligência artificial, qualquer deslize no meio jurídico pode prejudicar o réu. Foi o que aconteceu no caso do julgamento do jogador do Internacional Vitor Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. A defesa do atleta inseriu um áudio que acreditava ser o do VAR do jogo entre Inter e Cruzeiro. A sonora era falsa e foi baixada de um perfil de anedotas. O caso acendeu alerta de advogados que trabalham na esfera eleitoral, já que o ambiente político está carregado de manipulações produzidas por IA. Advogado criminalista e mestre em direito constitucional Joaquim Pedro de Medeiros explica que a justiça eleitoral avalia situações por três ângulos: O primeiro é o criminal.
Quando você junta uma prova evidentemente falsa dentro de um processo para alterar o resultado da ação judicial, isso pode configurar crime no âmbito do Código Penal. Um outro ângulo também que a Justiça Eleitoral vai analisar é que isso caracteriza má-fé processual. E má-fé processual, ela importa na imposição de pena por litigância de má-fé à parte que deu causa. Então, nesse caso, a responsabilização é da parte representada pelo advogado e ela pode ser multada.
O terceiro ângulo a ser avaliado pelo TSE, em caso de juntada de provas falseadas, é a sujeição do advogado ao Conselho de Ética da OAB.
Também no Código de Ética da Advocacia, ao advogado é vedada essa conduta de fazer juntar documentos ou evidências que sejam falsas, vídeos, documentos que não correspondam com a realidade. E isso pode dar ensejo à abertura de processo ético-disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Justiça Eleitoral pode determinar o encaminhamento desse processo à Ordem dos Advogados do Brasil para que ela analise a possível falta ética aí do advogado.
No caso do jogador Vitor Gabriel, a auditora Aline Jataí admitiu que mudou sua posição no julgamento quando se deparou com um áudio falso. O voto dela fez com que o atleta recebesse a pena de 6 meses afastado dos gramados, em vez da punição de 6 jogos para a qual o julgamento caminhava. 6 meses é o tempo estimado para a recuperação do jogador do Cruzeiro, Gabriel Peck. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
8h44.
O Brasil registrou 1.843.604 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Apenas entre janeiro e maio de 2026. Foram registradas 222.139 ocorrências. Os dados são da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Os números têm como base dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde.
8h45, vamos chamar ele agora, o comandante do Show e Companhia, Paulinho Maurício.
Trabalho flexível consolida migração de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Vem. Olha, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, desde os anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte, sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, que já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar.
Uhum.
E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais o presencial. Né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo. Né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, porque trabalham com produtos físicos, e isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas, elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Né? Então, a pandemia, ela veio, sim, determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar. Né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que, se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então, tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
Ô professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, com essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza, eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa empresa, numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então, eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho, isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então, isso traz, assim, uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia. E ele, estando em um ambiente mais confortável, como, por exemplo, a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como, por exemplo, a ansiedade. Uhum. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo. Eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande. Né, de você precisar ficar no trânsito, e horas no trânsito, né, quando você está numa cidade muito grande, boa parte do teu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então, tudo isso, ela traz, sim, uma grande vantagem para o colaborador pela qualidade de vida. Então, ele consegue desenvolver melhor o trabalho, e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho sobre essa questão, que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Não, para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também o aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso. Assim, às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office. Eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, ela realmente leva outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né, do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, é essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou sim essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital, São Paulo. Eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então, eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né?
Ao invés
de você perder o profissional, que muitas vezes, né, esses trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e estar conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então, isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Então, são mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, não saber gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, o setor de gestão, os gestores propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas é por conta desse desafio. Porque o setor de recursos humanos, né, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão, ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso. Então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido, né? Então algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então é o famoso trabalho híbrido, né?
Uhum.
Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais, eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade. Tipo, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional, ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para vocês também.
Maravilha. Professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
9:01 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Dia 15 de setembro tem sorteio da Loto Fácil da Independência, valendo R$300 milhões. Você pode adquirir os seus envelopes fechados nas lojas da Geral Loterias. Rua do Retiro, 1216, dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 9:04 aqui na cidade.
Entrevista.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Lilian Romano. Ela é especialista tributária do grupo IRCO. Lilian, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, o prazer é meu. Aí eu agradecemos aqui a oportunidade de estar com vocês.
Nós que agradecemos por você ter nos atendido. Muito obrigado, viu? Ô Lilian, dia 3 de agosto, a próxima segunda-feira, tem mudanças aí, né? Conforme diz aí a reforma tributária. Que mudanças são essas?
A partir do dia 3 de agosto, se torna obrigatória a inclusão dos novos campos de IBS e CBS nos campos fiscais eletrônicos. Então, são os novos impostos, né, previstos aí na reforma tributária, sendo que 0,1% é atribuído ao IBS, que é o imposto, né, sobre bens e serviços, e 0,9% para a CBS. Então, a partir de segunda-feira, se torna aí oficial o preenchimento desses campos nos documentos fiscais.
E quais os segmentos que precisam preencher, ou todo mundo, é igual para todo mundo isso aí?
Todos os estabelecimentos, né, devem preencher esses campos, né, ou seja, todos os estabelecimentos aí no regime tributário, seja o lucro real, o lucro presumido, enfim, eles devem preencher esses campos nos documentos fiscais.
Não importa se é a indústria, uma grande indústria, ou se é a lanchonete do Zezinho, todo mundo tem que fazer.
Todo mundo tem que fazer.
Tá. E que acontece aí com as empresas que ainda não se adaptaram?
Devem se adaptar o quanto antes, né? Se, caso no dia 3, os campos não estiverem preenchidos, o fisco rejeitará automaticamente essas notas fiscais. Então, na prática, isso causará aí o travamento imediato do faturamento e impedirá a circulação legal das mercadorias.
E precisa fazer conta para fazer isso aí ou não?
Sempre, né? Sempre tem que fazer conta. Aliás, os sistemas já devem estar preparados para o atendimento dessa obrigação.
Tá. Por exemplo, quem tem nota fiscal eletrônica, esses campos já ficam preenchidos ou o cidadão precisa preencher na hora ali?
Não. os sistemas, eles devem estar preenchidos conforme notas técnicas que já vêm há alguns meses, né, sendo orientados aí por parte do fisco. Então, existem layouts por parte do fisco que já foram divulgados, enfim. Todos os contribuintes já deveriam ter o sistema devidamente parametrizado, de forma que agora as notas fiscais já saiam preenchidas corretamente.
Tá. E os MEIs?
Também, todos os estabelecimentos eles devem obedecer, porém, microempresa, Simples Nacional, todos eles têm um pouco mais de prazo, eu diria assim, né? Isso foi publicado recentemente, porém, para esse grupo aí de estabelecimentos, existe aí um tempinho a mais. Vai sair um cronograma, então é bom que todos os estabelecimentos estejam aí atentos às orientações que serão publicadas.
Se o cidadão, por exemplo, não preencher esse campo e esses dois campos que você está citando aí, ele é multado, ele é proibido de fazer nota fiscal, qual a punição para o cidadão?
Por enquanto, a Receita Federal e o Comitê Gestor, que são os órgãos que estão à frente aí das diretrizes da reforma tributária, eles dizem que 2026 é um ano teste. Então, efetivamente, as multas, né, não serão aplicadas, porém, é só nessa fase inicial, né? Os estabelecimentos têm que se preparar de forma a se precaver até de futuras autuações.
Bom, isso aí significa sair dinheiro, mais dinheiro do bolso do empresário?
A princípio, sim, né? Porque existe aí um investimento tecnológico que as empresas não tem como fugir disso, né? Tem que realmente buscar uma assessoria tributária especializada, garantir que todos os parâmetros estejam compliance em frente às diretrizes aí que o fisco tem trazido. Enfim, existe sim esse investimento aí inicial, né?
Bom, com esse novo modelo aí, por exemplo, com esse novo modelo de sistema, o cidadão emitiu a nota, o dinheiro vai direto para a conta direto para o cofre público, através de... independente se o cidadão paga no Pix, paga no cartão, paga no boleto?
Esse cenário que você está comentando é conhecido por split payment. Então, a tradução literal do split payment é pagamento dividido. Ainda não está em vigor, vai passar a funcionar no ano que vem, em 2027, mas na prática ele vai funcionar da seguinte maneira. No momento que o comprador pagar a mercadoria ou o serviço, seja via Pix, cartão ou boleto, o banco já vai retirar aí a parcela correspondente a esses impostos, vai creditar ela na conta do fisco e o restante vai creditar ao fornecedor. Então, o fornecedor só vai receber o valor líquido da sua venda.
Bom, e para os próximos meses aí, nesse segundo semestre de 2026, quais outras mudanças relacionadas a essa reforma tributária são esperadas?
Em setembro agora, tem a definição crucial aí por parte das empresas do Simples Nacional sobre qual modelo vai adotar em 2027. Se optam pelo recolhimento do IVA pelo DAS, né, que é o documento de arrecadação, ou se permanece no recolhimento unificado do Simples. Então, essa definição tem que ser em setembro. E também a gente espera aí a consolidação do cronograma oficial da Receita Federal, definindo as datas de adaptação por tipo de documento fiscal eletrônico. Então, é importante aí que os contribuintes aí tenham aí todo o suporte de consultoria tributária, enfim, do seu contador, para que acompanhe essas novas mudanças, né?
Bom, então quem ainda tem dúvidas ainda sobre isso aí, precisa procurar seu escritório de contabilidade aí e esclarecer essas dúvidas, é isso?
Sim, aí que eu tenho recomendado, né, para quem ainda não se preparou, buscar uma assessoria tributária especializada, buscar um diagnóstico emergencial aí no sentido de sistema, para saber se existe algum gap tecnológico ainda a ser ajustado, e mapear se os principais fornecedores estão aptos também porque uma vez que a conformidade deles também está diretamente ligada aí à apropriação dos créditos. E quando possível, para aqueles estabelecimentos maiores, né, a criação de um comitê interno multidisciplinar envolvendo as áreas de tecnologia, controladoria, suprimentos, área comercial e enfim, porque a reforma tributária vem para todos, né, para a empresa como um todo.
Lilian, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Ok. Aqueles que ainda não se prepararam, temos um tempo ainda muito pequeno, mas porém é possível. Nós aqui na EIC estamos à disposição. Os ouvintes podem entrar em contato conosco pelos nossos perfis aí do Instagram, do LinkedIn, ou até pelo site. Nosso site é irco.com.br. Lembrando que IRCO é IRKO.
Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações, que você tenha um excelente dia.
Muito obrigado, eu quem agradece. E a IRCO e eu agradecemos aqui a oportunidade de estar com vocês. Estamos à disposição.
Tá certo. Lilian Romano, especialista tributária do Grupo IRCO, ela falou ao jornalismo da cidade.
Ação e informação, primeira edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine.